Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Sobrevivi a Chernobyl, de Pedro Santiago. É um livro de não-ficção histórica voltado ao acidente ocorrido em 26 de abril de 1986 no reator 4 da usina de Chernobyl, então situada na Ucrânia Soviética. Publicado em formato digital, o livro se apresenta como resultado de pesquisa e entrevistas com pessoas que vivenciaram diferentes etapas da crise. Seu propósito central não é oferecer uma explicação técnica exaustiva sobre energia nuclear, mas reconstruir, em linguagem acessível, a dimensão humana e operacional da catástrofe. A obra acompanha a emergência desencadeada pela explosão, as tentativas de evitar uma contaminação ainda maior, a atuação dos chamados liquidadores e a posterior responsabilização de autoridades soviéticas. Ao privilegiar quem trabalhou no local ou foi afetado diretamente pelas decisões tomadas, Santiago desloca o foco dos números abstratos para as condições concretas de risco, desinformação e sacrifício. O livro interessa, portanto, como porta de entrada documental para a história do desastre e para seus dilemas de segurança, responsabilidade institucional e memória coletiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os testemunhos transformam um acidente histórico em experiência humana. O traço distintivo anunciado por Sobrevive a Chernobyl é a centralidade dos relatos de pessoas ligadas diretamente ao desastre. Essa escolha importa porque Chernobyl costuma ser lembrada por imagens emblemáticas. O reator destruído, Pripyat evacuada e a nuvem radioativa, ou por explicações técnicas difíceis de acompanhar. Ao recorrer a entrevistas e pesquisa, o livro procura aproximar o leitor das pessoas que precisaram agir sem dispor de um quadro completo dos riscos. O resultado tende a ser menos uma cronologia fria e mais uma leitura sobre decisões tomadas em ambiente de incerteza extrema. Essa perspectiva também ajuda a evitar a redução da tragédia a um único instante, a explosão. A crise incluiu combate a incêndios, isolamento de áreas, evacuação, descontaminação e consequências prolongadas para trabalhadores e moradores. Dar voz aos envolvidos permite perceber que cada uma dessas etapas exigiu tarefas específicas e impôs riscos diferentes. Ainda uma função crítica testemunhos expõe a distância entre diretrizes oficiais e a realidade percebida no terreno. Sem que a experiência individual seja tratada automaticamente como explicação total do evento, para o leitor. O ganho está em compreender que desastres tecnológicos são vividos por pessoas sujeitas a medo, informação incompleta, disciplina institucional e limitações materiais. A dimensão humana aqui não substitui a análise histórica, ela fornece o ponto de vista que torna visíveis seus custos concretos. Em segundo lugar, os liquidadores são examinados além da imagem simplificada de heroísmo, a obra destaca os liquidadores. Nome dado aos numerosos trabalhadores mobilizados para controlar os efeitos do acidente e executar operações de contenção e limpeza. Eles se tornaram um símbolo de Chernobyl porque foram enviados às zonas de alta radiação para realizar funções que, em certas condições, não podiam ser desempenhadas adequadamente por equipamentos. O livro parece explorar tanto o auto-sacrifício associado a essas missões quanto a necessidade de examinar com cuidado a imagem pública desses homens. Essa ressalva é relevante: chamar todos de heróis pode reconhecer a gravidade de seu trabalho, mas também pode ocultar o modo como estruturas estatais distribuíram riscos. Definiram prioridades e limitaram a autonomia de quem estava no local. A leitura, portanto, convida a perguntar quem recebia informações precisas, que proteção estava disponível e como eram estabelecidos os limites de exposição e de permanência em áreas contaminadas. O foco nos liquidadores também torna mais clara a escala coletiva do esforço posterior à explosão. A contenção não foi realizada apenas por dirigentes e especialistas conhecidos, mas por bombeiros, operários, militares, técnicos e outros profissionais. Ao situá-los como agentes fundamentais da resposta, o livro contrabalança narrativas centradas exclusivamente em figuras de comando. Seu principal mérito temático é mostrar que a gestão de uma catástrofe nuclear depende de trabalho humano intensivo e que os custos desse trabalho não podem ser dissociados das escolhas institucionais que o tornaram necessário, Em terceiro lugar, a catástrofe é apresentada como combinação de falhas técnicas, operacionais e institucionais. Um ponto analítico essencial associado ao livro é a recusa de uma explicação monocausal para Chernobyl. A responsabilização de indivíduos envolvidos na operação da usina fez parte da resposta soviética e dos processos posteriores. Mas o entendimento histórico mais consolidado reconhece uma interação entre decisões operacionais inadequadas. Deficiências de segurança e vulnerabilidades no projeto do reator RBMK. Essa perspectiva é importante porque distingue responsabilidade individual de causalidade sistêmica. Pessoas podem ter cometido erros graves, sem que isso elimine o dever de examinar o ambiente técnico e administrativo que permitiu que tais erros se transformassem em uma explosão catastrófica, ao percorrer o caminho até o julgamento de autoridades da usina. Sobreviver a Chernobyl oferece ao leitor um meio de observar como sociedades buscam culpados após acidentes de grande escala. Julgamentos podem responder a violações concretas, mas não necessariamente resolvem todas as perguntas sobre normas de projeto, cultura de segurança, treinamento e circulação de informações. A lição não é diluir responsabilidades, é torná-las mais precisas. Sistemas de alto risco exigem barreiras independentes, equipamentos concebidos para tolerar falhas, procedimentos claros, capacidade de interromper operações inseguras e comunicação confiável entre trabalhadores, especialistas e autoridades. Quando várias camadas falham ao mesmo tempo, uma decisão específica ganha consequências desproporcionais. O livro é útil por situar a tragédia nesse encontro entre tecnologia, organização e poder político, em vez de reduzir lá a imprudência de uma única pessoa. Em quarto lugar, a contenção revela os limites materiais e éticos da resposta a uma crise nuclear. A descrição da luta para impedir que o núcleo em chamas ampliasse a contaminação europeia coloca a contenção no centro do livro, em um acidente nuclear. O problema não termina com a explosão inicial, é preciso avaliar incêndios, materiais radioativos dispersos e estruturas danificadas, risco para trabalhadores e possibilidade de novos agravamentos. A resposta envolve decisões urgentes, muitas vezes tomadas antes que todos os dados estejam disponíveis. É nesse ponto que o livro ganha uma dimensão prática de segurança industrial. A proteção de populações e equipes depende de monitoramento radiológico, equipamentos adequados, protocolos de acesso, comunicação de risco e coordenação entre diferentes grupos. Em Chernobyl, a urgência era real, mas não deve ser usada para normalizar a exposição desnecessária de trabalhadores. O tema permite ler a atuação dos liquidadores sob uma chave ética. Uma operação pode ser indispensável, porém continua sendo necessário perguntar como os riscos foram medidos, informados e distribuídos. A referência a locais onde máquinas falhavam por causa da radiação ressalta o limite da tecnologia disponível e a dependência de intervenção humana. Ao mesmo tempo, evita uma interpretação de que coragem individual seja uma solução aceitável para falhas de prevenção. A principal inferência é inversa: quanto melhor a prevenção, o projeto seguro e o planejamento de emergência, menor a necessidade de colocar pessoas em situações extremas. Assim, a obra relaciona a resposta imediata à obrigação permanente de preparar sistemas críticos para o pior cenário plausível. Por último, memória. Informação e responsabilização explicam o alcance político do desastre. Além do dano físico e ambiental, Chernobyl foi uma crise de informação e de confiança pública. O acidente ocorreu em um contexto soviético no qual a comunicação oficial era fortemente controlada, e a demora ou insuficiência na divulgação de dados agravou a exposição de moradores e a dificuldade de compreensão sobre o que estava acontecendo. Ao incluir o percurso até o julgamento final ligado à União Soviética, o livro sugere que a catástrofe deve ser lida também como um evento político. A questão não se restringe a quem executou um procedimento, envolve quem definiu padrões, quem conhecia fragilidades, quem tinha autoridade para interromper atividades e quem escolheu o que seria comunicado à população. Essa dimensão é decisiva para a memória do desastre, pois versões simplificadas podem tanto personalizar excessivamente a culpa quanto transformar vítimas e trabalhadores em símbolos abstratos. Uma abordagem baseada em relatos e pesquisa tem valor justamente por preservar ambiguidades à coragem de muitos participantes. A gravidade das falhas e a desigualdade entre quem tomava decisões e quem sofria seus efeitos podem coexistir. Para leitores contemporâneos, o tema continua relevante em qualquer setor de alto risco. Transparência não é um detalhe posterior à emergência. Ela influencia evacuações, proteção sanitária, cooperação técnica e legitimidade institucional. O livro, nesse sentido, favorece uma compreensão de Chernobyl como marco histórico que revelou os custos humanos do sigilo e da responsabilização incompleta. Seu interesse vai além da curiosidade sobre um evento excepcional, alcançando as condições políticas necessárias para prevenir e administrar crises complexas. Em conclusão, Sobrevivi a Chernobyl é indicado a leitores de história contemporânea, interessados em acidentes industriais, energia nuclear e narrativas documentais centradas em sobreviventes e trabalhadores. Também pode ser útil para quem chegou ao tema por séries, documentários ou notícias e procura uma apresentação breve, em português e orientada pelos impactos humanos do acidente. Seu benefício intelectual está em deslocar a atenção da explosão como espetáculo para a cadeia de decisões, tarefas de contenção e responsabilidades que moldaram a crise. Essa mudança de foco favorece uma leitura mais madura sobre tecnologia e instalações complexas. Não falham apenas por defeitos de máquinas ou por atitudes isoladas, mas por combinações de projeto, procedimentos, comunicação e estruturas de comando, como o livro se baseia em pesquisa e entrevistas. Seu diferencial dentro da literatura de divulgação sobre Chernobyl está na promessa de aproximar o leitor das vozes de quem esteve ligado aos acontecimentos, especialmente dos liquidadores, em comparação com obras estritamente técnicas, tende a ser mais acessível. Em comparação com dramatizações ficcionais ou narrativas sensacionalistas, seu valor está no compromisso declarado com relatos e documentação. Não deve ser tomado como substituto de estudos acadêmicos extensos sobre física de reatores, epidemiologia ou história soviética. Ainda assim, funciona como uma introdução concentrada e humanizada a um desastre cuja interpretação exige conciliar sofrimento individual, falha institucional e consequências históricas duradouras. É uma leitura apropriada para quem busca contexto, não apenas impacto emocional. Se você quiser apoiar Pedro Santiago, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!